Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é José Francisco Fonseca e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os chamados Reinos Bárbaros. Desde o século IV da Era Comum, grupos vindos da Germânia se assentaram dentro e fora das fronteiras do Império Romano. Após a deposição do último imperador do Ocidente em 4 de setembro de 476, esses chamados bárbaros estabeleceram diversos reinos por toda a Europa. Na Península Ibérica, os visigodos construíram seu reino, que durou até meados do século VIII. Na Itália, os ostrogodos tiveram brevemente a supremacia, antes de serem substituídos pelos lombardos. O mais duradouro e poderoso dos reinos bárbaros, o Reino dos Francos, teve como centro de seu poder a Gália, região correspondente à atual França. A partir da década de 480, a chamada Dinastia Merovingia consolidou e expandiu seu poder nessa região. As fontes escritas, como os 10 livros de história, escritos pelo bispo Gregório de Tours no final do século VI, nos contam sobre a sucessão dos reis merovingios, de Clóvis e suas conquistas, a Clotário II e suas vitórias nas guerras civis. Os textos nos contam também da deposição do último rei merovingio, Childerico III, em 751, em um golpe de estado que levou à ascensão da dinastia carolíngia. Se as fontes escritas nos contam esses detalhes, o que a cultura material tem a nos dizer sobre esses reinos? Para responder a essa pergunta, convidamos Marina Duarte Sanches, mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, para conversar um pouco sobre a arqueologia dos reinos bárbaros. Vocês podem conferir o currículo da Marina na plataforma Lattes do CNPq, que terá o link na descrição desse episódio. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Marina.
Eu que agradeço, é um prazer participar.
Marina, vamos começar então pelos bárbaros. Você poderia nos explicar brevemente o que são esses chamados bárbaros?
Bom, quando nós estamos falando desse período considerado o final da Antiguidade e início da Idade Média, esses bárbaros são os grupos que você mesmo colocou na introdução que entraram em contato com o Império Romano, tanto como inimigos como aliados. Hoje, esse termo é utilizado pela sua abrangência, então ele não carrega o mesmo sentido pejorativo que as fontes romanas utilizavam, né? Os pesquisadores usam o termo bárbaros para evitar dá uma impressão de que esses grupos eram bem delimitados, que eles tinham uma noção de identidade comum, bem definida e compartilhada por todos os integrantes do grupo. Nesse período, não existem evidências suficientes para afirmar que existia essa identidade compartilhada, né, por indivíduos dos mais diferentes estatutos sociais. Então, nós utilizamos bárbaros, né, primeiro para falar dos grupos, mas também para falar em reinos bárbaros, né?
Essas interpretações que consideram os bárbaros como grupos definidos, elas surgiram quando?
Bom, essa ideia, que inclusive, né, existe até os dias de hoje, é fruto de interpretações do final do século XIX, início do século XX, que está muito ligado a aspirações políticas dos pesquisadores nesse momento de afirmação das nações, né? Então, esses pesquisadores estavam muito comprometidos em encontrar as origens dessas novas nações, então, da França, da Alemanha, e eles vão encontrar, nesse período do final, né, da Antiguidade e início da Idade Média, né, nesses reinos, né, do século VI, os seus ancestrais. Na verdade, o que eles consideravam que eram os seus ancestrais, como se os franceses eram os descendentes diretos daqueles francos, né, do século VI. No caso da Alemanha recém-unificada, era ainda mais necessário encontrar elementos que unissem as pessoas, que dessem um sentido de identidade compartilhada por todos dentro daquela nova nação. E para eles, uma resposta, né, desse problema foi essa construção de um passado comum. E essas interpretações, elas utilizaram muito os objetos encontrados em sepulturas. Então, também no final do século V, início do século VI, existem muitos túmulos que são mobiliados com diversos objetos. Esses objetos serviram para esses pesquisadores montar essas narrativas. A gente está num momento em que os objetos mais prestigiosos, então aqueles que eram mais bonitos, feitos com materiais mais preciosos, eles eram, sim, privilegiados para fazer as pesquisas, e alguns outros vestígios eram colocados em segundo plano, assim como até os remanescentes humanos. E bom, a tendência desses arqueólogos desse período era de considerar que esses, né, belos objetos que eu falei, então, joias e armas principalmente, eles eram símbolos de identidades étnicas desses indivíduos. Então, em primeiro lugar, cada grupo bárbaro, né, seria, né, bem delimitado e teria uma cultura material própria, específica, ou seja, esses objetos seriam característicos de um franco, de um godo, de um alamano. Em um segundo momento, esses indivíduos, eles seriam enterrados com esses objetos para demonstrar a sua filiação étnica. E muitas vezes, uma filiação étnica que ia se opor aos costumes romanos, segundo essas interpretações. Então, no caso da Academia Alemã, os pesquisadores buscavam reforçar ainda mais essa oposição entre os supostos germânicos, né, entre aspas, que seriam moralmente superiores aos romanos, que nesse momento, né, da Antiguidade Tardia, eles seriam completamente corrompidos. Então, nesse momento existia essa suposta correspondência entre objetos depositados e identidade étnica. E a partir, né, dessa ligação, os pesquisadores eles buscaram rastrear o deslocamento desses povos, né, então desses povos específicos na história. Para ficar um pouco mais claro, um resquício dessa noção é aquele tipo de mapa que nós normalmente encontramos em materiais escolares, que tem aquelas flechinhas que vão mostrar as migrações, antes chamavam de invasões bárbaras, e hoje são as migrações bárbaras, que elas vão mostrar como que grupos específicos reunidos sob um nome, né, eles foram se espalhando pela Europa, né? A base desse tipo de interpretação está nessa conexão entre objetos e identidade étnica de diferentes grupos.
Um dos objetos mais utilizados para fazer esses mapas desse período, fazer essa identificação étnica, foram os pentes godos, certo, Marina?
Isso, exatamente.
E qual que é o problema de você fazer essas interpretações a partir de objetos e atribuir esses objetos uma identidade étnica?
Esse tipo de interpretação fica perigosa, a meu ver, quando ela é usada para defender uma suposta pureza racial de determinado grupo, né, de indivíduos. E uma pureza racial que se perpetuaria por séculos e séculos. Alguns pesquisadores desse momento, eles afirmavam que o próprio propósito da pesquisa arqueológica seria a da identificação de um caráter germânico, que aí mistura tanto uma identificação racial com uma identificação cultural, né? E ser um caráter que é distinto dos outros povos indo-europeus. Então, eles afirmavam que certas culturas que são mais avançadas, que são superiores biologicamente, inclusive, como os germânicos, até colocam dos povos escandinavos no período da pré-história, eles, por essa superioridade biológica, eles só se propagariam através de imigrações. Eles não teriam sido influenciados pelo contato com outros povos e, portanto, eles teriam conservado uma suposta, né, pureza étnica e cultural até a contemporaneidade. Alguns políticos, inclusive, se utilizaram dessas interpretações da arqueologia para estabelecer um direito histórico dos povos alemães, né, no caso, aos territórios que haviam sido ocupados pelos seus supostos antepassados. Essas interpretações, elas, como eu falei, são do século XIX, início do século XX, mas nós conhecemos como que o nazismo, eles pegaram esses trabalhos foram uma grande influência para eles, para o regime nazista e para o tipo de ciência que eles defendiam e que eles praticavam. Mas como eu falei no início, não há nenhum elemento que nos permite dizer que que existia uma identidade característica desses povos, né? Muito pelo contrário, nós vemos, especificamente no caso dos objetos, né, depositados nos túmulos, nós vemos uma grande variedade de estilos decorativos, de materiais, de pedras preciosas que estavam circulando nesse momento, mostrando não só que, sim, existia uma circulação dos objetos, mas que esses objetos estão muito mais relacionados a uma distinção social do que uma distinção étnica. Quando eu estou falando desses sepultamentos, eu estou falando de membros das elites, né, que são as pessoas que tinham acesso a esse tipo de bem material. Então, é uma evidência que nos mostra que nós não podemos considerar que esses determinados objetos eram característicos de um povo único, mas sim, eles são marcadores de uma identidade social.
Eu vi que você usou o termo elite para descrever esse grupo. Quem era essa elite? O que você entende por uma elite?
Bom, a definição mais abrangente para elite é a minoria que dirige. No caso dos reinos dos francos, não tinha uma definição legal que separasse os indivíduos por classes ou estamentos. Existia uma definição jurídica para o estatuto de liberdade, que era uma qualidade jurídica e individual também. Pertencer às elites significava ser membro de uma família que era socialmente reconhecida como legítima detentora de direitos políticos. Então, o fato de não ter uma definição legal não significou que não existiam diferenças sociais ou que essas diferenças não eram bem marcadas. Pelo contrário, isso mostra que os homens e as mulheres desses grupos, precisavam se utilizar de outras formas para estabelecer e reafirmar o seu estatuto elevado. Os registros escritos, eles não permitem concluir se todos aqueles que eram ricos, eles detinham um poder. Inclusive, existem evidências de habitantes camponeses que tinham boas condições econômicas, assim como alguns mercadores ou até cidades costeiras acumularam riquezas através do comércio. Mas a riqueza sozinha não garantia um acesso automático ao poder. Era preciso convertê-la em direito legítimo de comandar e dominar. E como? Bom, essa transformação que eu falei, essa conversão que eu falei, ela se refere a uma exibição ostensiva e, eventualmente, o consumo e a destruição dessa riqueza em práticas particulares reservadas às elites. Então, para mostrar o seu pertencimento às elites, ou mostrar o pertencimento de sua família às elites, era necessário não só agir de uma certa maneira, mas adquirir, administrar e consumir a riqueza através de modos específicos que manifestassem não só esse pertencer à elite, mas também uma vontade de estar entre a elite, né? E essa exibição, ela tem impactos materiais. Ela vai legitimar a possessão de terras, de tesouros, o direito de exercer as funções administrativas, mas ela também afirmava a legitimidade de uma sucessão, tanto no que diz respeito ao poder local, mas também, em alguns casos, a uma linhagem real.
Então, Marina, esses depósitos funerários dos francos, nós podemos falar que eles refletem precisamente o estatuto social daquele indivíduo que foi enterrado?
Não exatamente. As cerimônias funerárias, elas não podem ser encaradas como reflexos imediatos ou reflexos passivos de uma situação. Elas também fazem parte das dinâmicas da sociedade, e de uma maneira geral, não só o que diz respeito aos francos, né? E esse novo quadro analítico, ele foi muito influenciado por trabalhos, principalmente na antropologia, na psicologia social. Então, os arqueólogos, eles, olhando para esse fenômeno dos depósitos funerários, desse aumento dos depósitos funerários no século V, eles enxergaram esse fenômeno como um sinal de uma desestabilização das relações políticas causadas pelo enfraquecimento da ordem romana no norte da Gália, né, nesse período. Então, graças ao vácuo do poder, esses chefes bárbaros, eles teriam ascendido a novas posições de autoridade e a novas fontes de riqueza também. Mas a falta de uma hierarquia estável e completamente legítima durante as primeiras gerações teria gerado uma forte rivalidade por essas posições. Então, a morte de um chefe seria um elemento extremamente desestabilizador caso a sucessão dos herdeiros não estivesse bem afirmada dentro do grupo, dado esse cenário de competição entre as elites. Então, através da ostentação da riqueza em uma cerimônia pública, característica de grupos de elites, os herdeiros se afirmavam dentro da comunidade. Então, eles instrumentalizavam os objetos e até o espaço funerário para estabelecer a sua relação com o inumado e aos seus antepassados ilustres. Então, as cerimônias funerárias, elas ligariam a autoridade dos ancestrais com o direito dos seus descendentes. E essa interpretação do estresse social, ela foi muito influenciada, como eu falei, pelos trabalhos da antropologia, principalmente os trabalhos de Marcel Mauss e Alain Testart sobre o potlatch. Mas é sempre preciso questionar o uso desses grandes modelos teóricos que foram pensados para outra situação, para outra sociedade. Então, a prática de deposição de bens mobiliários, ela pode ter sido exacerbada durante períodos de desestabilização, mas ela diz mais respeito à noção franca, e aí a noção da dinastia Merovingia, de status social, que é fortemente ligada com uma dilapidação pública de riquezas. Então, mesmo em falecimentos que não pareceram causar uma desestabilização, e nós podemos discutir mais adiante sobre a questão da idade do inumado, né, na seleção dos depósitos, o gesto permaneceu necessário, dado a sua relação com uma identidade social prestigiosa, que, por sua vez, garantia acesso a cargos, riquezas, propriedades e outros privilégios reservados às elites.
Então essas cerimônias fazem parte da dinâmica social desses reinos?
Isso mesmo. Então, ao invés de olhar para esses depósitos como reflexos diretos de uma situação, como se os objetos fossem mais simples de se interpretar do que os registros escritos, porque eles são supostamente mais neutros, estão livres de subjetividade, nós precisamos nos questionar sobre o potencial discursivo das cerimônias e seu papel dentro das relações sociais. Então, é importante assinalar que, mesmo que algumas práticas funerárias digam respeito a concepções religiosas da vida após a morte, elas também são um discurso feito pelos organizadores da cerimônia, sobre o inumado, sobre si próprios também, e sobre a sociedade em que vivem. Então, o funeral nunca é uma representação de uma identidade única, uma identidade imutável, nem dos inumados, nem da sua família, nem dos organizadores da cerimônia. Mas sim, é um esforço na reconfiguração de identidades a fim de lidar com demandas físicas, emocionais, sociais da morte. Portanto, nosso papel como pesquisadores é tentar entender como os objetos não só materializaram, mas também mediaram os relacionamentos entre grupos e pessoas e como eles foram usados para moldar suas identidades.
Nós conversamos na primeira parte bastante sobre questões teóricas sobre esses enterramentos bárbaros, e a Marina ela trabalha diretamente com túmulos francos desse período. Você poderia falar pra gente um pouco mais desses túmulos, onde eles são encontrados, que tipo de objetos podem ser encontrados neles?
Antes de responder a sua pergunta, José, eu gostaria de pedir licença para cansar um pouquinho mais os nossos ouvintes e enfatizar o que eu disse anteriormente, que não é possível, pelo menos a partir dos vestígios arqueológicos funerários desse período, afirmar que existia uma identidade definida franca que era compartilhada por todos os habitantes do reino. Então, quando estamos falando agora de túmulos francos ou de francos, eu estou me referindo às elites, então aos membros daquelas camadas dirigentes dessa sociedade, então pessoas que estão inseridas nas hierarquias de poder do reino. E também, claro, da dinastia Merovingia, que era a dinastia que governava o reino dos francos nesse período. Agora, voltando um pouco à sua pergunta dos túmulos, eles são altamente mobiliados, em especial aqueles túmulos do final do século V e do início do século VI, que é exatamente o momento de formação do reino e de expansão também por Clóvis e pelos seus filhos.
Existe uma diferença nos tipos de objetos que são colocados entre homens e mulheres. Então, os homens são sempre enterrados com armas e as mulheres com uma grande variedade de joias. Os exemplos mais ricos, com uma maior quantidade de objetos, com maior gasto de recursos na sua organização, são aqueles da primeira metade do século VI. Esses depósitos, eles vão progressivamente desaparecendo até o século VII e eles vão desaparecer no século VIII. Existem alguns exemplos, né, no século VIII, mas eles são muito isolados, são casos muito raros. A maioria, então, dos sepultamentos, a partir dessa época, não tem depósitos funerários. Sobre as armas, é muito interessante notar essa ênfase no caráter militar, que ele é muito importante para a gente perceber as mudanças na identidade das elites desses novos reinos que se formavam. Diferente das elites romanas, que tinham um referencial que era civil, Percebemos pela ênfase, né, nesses depósitos ligados ao mundo guerreiro, não só as armas, mas também o tipo de vestimenta, que esse caráter militar, ele se torna um grande referencial para as elites francas. E também desenvolve-se um outro referencial, que é o referencial eclesiástico, que nesse período também vai se desenvolver. Aí referenciais masculinos, no caso. Portanto, para essas elites francas, deixou de ser importante saber de cor grandes clássicos seculares, ou mesmo de ser capaz de escrever prosas elaboradas, que são práticas consideradas essenciais para as elites civis romanas. Então agora, saber manejar a espada e a Bíblia também, como eu falei, é uma fonte bem mais relevante de capital cultural no reino franco e nos reinos bárbaros de maneira geral. É interessante ver essa ênfase, né, nessa identificação militar, mesmo em túmulos de indivíduos muito novos, que provavelmente ainda não teriam começado as suas lições, que ainda não teriam começado o treinamento como guerreiro. A deposição de espadas e outras armas, né, nesses túmulos de crianças de 5, 6 anos, não significava que esse indivíduo desempenhava um papel de guerreiro. Né, esses objetos, pelo custo de produção, mas também por carregar essa simbologia guerreira que era tão ligada ao pertencimento às elites, pode ter sido depositada para afirmar o estatuto elevado da família. Ainda sobre as interpretações funcionais das armas, muitos indivíduos do sexo feminino foram classificados como masculinos apenas pelo fato de possuírem espadas ou escudos enterradas junto com essa inumada. Essa interpretação, sem uma análise muito minuciosa do remanescente humano, do esqueleto, ela é baseada nos próprios conceitos de masculinidade e feminilidade dos pesquisadores, né? Elas não têm relação com as evidências em si. Mas, de novo, não podemos assumir tão rapidamente que isso significava que essas mulheres foram guerreiras. Pode ser que sim, mas é sempre preciso olhar melhor para o contexto em que elas estão e também é necessário fazer comparação com outras necrópoles, com outros dados que podem nos permitir afirmar esse tipo de relação antes de fazermos afirmações muito generalizantes.
E no caso dos francos, é comum encontrar armas em túmulos femininos?
Não, não é comum. Existem alguns casos, mas eles são muito raros e eles são bem isolados. Os cintos, que normalmente são objetos ligados a uma esfera militar, eles começam sim a ser encontrados em túmulos femininos e alguns arqueólogos acreditam que ele pode estar relacionado com o estatuto matrimonial da inumada. Uma professora na Universidade Bordeaux-Montaigne, na França, a Isabel Cartron, ela escreveu um artigo que trata especificamente sobre os cintos, inclusive trazendo algumas evidências de relatos escritos que mostram algumas mulheres que, ao entrar em um monastério, elas entregam seus bens materiais e os autores dessas fontes, eles especificam os cintos entre esses objetos. Então, a autora coloca essa hipótese, inclusive, se perguntando se as diferentes posições que esses cintos foram encontrados nos sepultamentos, então, em certos casos, os cintos são encontrados do lado da cabeça da inumada, em outros, na cintura, ela se pergunta se isso pode significar que a mulher, quando ela morreu, se ela ainda era casada ou se ela era viúva. Mas, por enquanto, isso são apenas algumas hipóteses.
Você mencionou a idade da pessoa inumada, a questão do matrimônio, a morte do marido. Essas etapas na vida dos indivíduos, elas afetam a seleção dos objetos dos depósitos funerários?
Claro, nós falamos muito sobre a questão dos herdeiros, né? Então indivíduos homens mais jovens, eles normalmente são enterrados com mais objetos, de uma maneira mais ostensiva, porque a sucessão ainda estaria incerta, então as famílias precisariam reforçar sua autoridade. Mas há diferença sim quando falamos de outras etapas da vida, principalmente no caso feminino, que nós vemos essas diferenças de uma maneira muito mais marcada na seleção dos depósitos. Diferentes membros ocupavam diferentes funções dentro das estratégias familiares, né? E os funerais estavam completamente inseridos nessa dinâmica social. E para cada um desses indivíduos, um tipo de discurso precisava ser exposto.
Você mencionou a presença dos cintos, você mencionou a raridade das espadas nos túmulos femininos, mas que tipo de objetos são comuns de serem encontrados nesses túmulos, então?
Ah, sim, as joias. Não só as joias, mas também outros objetos que decoravam as vestimentas, como os broches. Os broches são muito encontrados, até nos túmulos mais simples, mas também braceletes, brincos, colares, anéis. É uma grande variedade, realmente, de joias. E as pedras que eram usadas para decorar, na maioria dos casos, eram as granadas. As granadas são as pedras preferidas das elites bárbaras, de maneira geral. E estudos recentes sobre essas pedras mostraram a variedade de origem delas. Então, encontraram que algumas granadas vieram de Portugal, mas também outras que vieram do Sri Lanka ou mesmo da Índia, o que é muito interessante para repensar as circulações comerciais na Idade Média, né? Mas é sempre preciso deixar claro que esse comércio de longa distância, ele era limitado, né? Então a gente não está falando de uma economia mundo pré-moderna. E também apenas uma parte muito privilegiada da população tinha acesso a esses bens. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante como que, a partir dessas evidências encontradas nas sepulturas, nós podemos formular muitas questões sobre a circulação dos objetos, a circulação dos materiais, mas também a circulação dos estilos decorativos.
E onde essas pessoas eram enterradas?
Existem casos de necrópolis que começaram a ser ocupadas a partir de um túmulo privilegiado, então algum membro importante dessa comunidade foi enterrado, e a partir daí outras pessoas começaram a ser enterradas em sua proximidade. Mas aqueles membros mais importantes das elites podiam ser enterrados em igrejas, que era um espaço extremamente privilegiado e cobiçado, não só porque ele trazia visibilidade e prestígio, mas também porque ele trazia proteção divina para os inumados. Esses indivíduos, eu falei das armas, das joias, mas em ambos os gêneros eram depositados utensílios de banquetes e, em alguns casos, também algumas oferendas alimentares. Mesmo que os banquetes funerários fossem desencorajados por alguns clérigos do período, como nós sabemos por causa de alguns relatos escritos, eles não eram vistos pela maioria como contrários às crenças cristãs. Essas condenações, elas buscaram limitar o tipo de ritual que era usado pelos cristãos para comemorar seus mortos. Mas não havia um consenso entre as autoridades eclesiásticas sobre esse assunto, como podemos notar, inclusive, por vários exemplos de deposições de vestígios alimentares e de utensílios de banquetes em túmulos que foram sepultados em edifícios religiosos.
E qual a função desses depósitos alimentares nos túmulos? Eles têm alguma relação com alguma concepção de vida após a morte que os francos tinham, ou não?
Eles podem ter sido colocados nas sepulturas como uma refeição simbólica para o inumado, mas eles estão longe de representar oferendas para uma vida após a morte. Esses utensílios, que podiam ser baldes, bandejas, facas, eles eram muito mais insígnias de uma convivência da elite e da proximidade do rei. E serviriam para reforçar ainda mais essa representação familiar como pertencente às camadas mais elevadas dessa sociedade. Eles não seriam símbolos de uma sobrevivência pagã, como alguns dos autores do século XIX chegaram a afirmar, tentando colocar a dinastia merovingia como inferiores a um período carolíngio, um período que seria mais compromissado com o cristianismo. Inclusive cruzando essa evidência com o fato de que essa prática de deposição de bens no período carolíngio é quase nula, como eu falei anteriormente.
E por que essa forma específica de sepultamento desapareceu?
Existem muitas interpretações para o abandono dessa prática. Alguns autores defendem que as posições estariam mais seguras, o que teria diminuído a competição. Mas ainda conhecemos muitos embates entre as famílias da elite durante o século VII, VIII e assim por diante. Então isso não explicaria o abandono da prática em si. Eu também acho complicado afirmar que essa prática cessou por causa de uma conversão mais firme dos indivíduos. Talvez, sim, por causa de do surgimento de regras mais estruturadas e mais firmes por parte das autoridades eclesiásticas no que diz respeito às cerimônias funerárias. Então, não se trata de um cristianismo melhor, mas sim de uma nova maneira de ser cristão, uma nova maneira de seguir o cristianismo. E também a diminuição dessas práticas converge com o aumento da fundação de monastérios pelas mesmas famílias tão importantes nas elites, o que também está associado a estratégias de competição. Então, ao meu ver, as práticas de distinção mudaram. Elas não deixaram de ser necessárias.
Nos últimos episódios do Estudos Medievais, nós concluímos discutindo a questão das apropriações contemporâneas dos objetos da Idade Média. Você poderia falar um pouco pra gente, Marina, de como que esses objetos funerários foram apropriados desde o século XIX?
Bom, hoje nós percebemos um crescente interesse pelo público geral por esses grupos e reinos bárbaros, consequentemente, né, pelos seus objetos de vestimenta, de guerra, que são muito utilizados em videoclipes, em séries, filmes e mesmo nessas feiras medievais, inclusive aqui no Brasil. No entanto, é preciso ter muito cuidado com a apropriação que se faz desses objetos e os discursos políticos envolvidos no seu uso. Então, da mesma forma que as ordens templárias servem de ideal hoje para certos grupos, esses bárbaros também são utilizados em uma visão muito romântica da Idade Média, como se eles representassem um período de valores morais elevados, como se as sociedades fossem mais igualitárias, como se houvesse um sentido de comunidade muito mais forte entre esses grupos. Mas isso é uma construção romântica nesse período. Como eu enfatizei no começo, a noção de correspondência entre cultura material e identidades fixas de grupos específicos foi muito articulada para defender teorias raciais de superioridade de determinada nação. E os nazistas levaram isso a um novo patamar ao financiarem em larga escala esse tipo de pesquisa, que usava esse tipo de abordagem arqueológica. E hoje também vemos alguns grupos se apropriando desse discurso para defender, então, uma continuidade pura entre eles e seus supostos antepassados. É importante enfatizar que as cerimônias funerárias, de maneira geral, não só sobre os reinos bárbaros, não são reflexos diretos das sociedades e elas também precisam ser analisadas e interpretadas. Mas o que o evento isolado, dissociado da vida dos indivíduos, isso dá aos funerais pode ser uma chave, um recorte escolhido pelo pesquisador para melhor entender a sociedade que os estruturou. Então, o próprio contexto desses objetos precisa ser questionado também. Existe uma especificidade do contexto funerário e da seleção dos objetos ali colocados. Eles não são transposições da vida de um indivíduo para o seu sepultamento. É necessário questionar os discursos presentes nessas práticas e o próprio papel dos objetos como agentes nas relações sociais.
No programa sobre a Europa de Carlos Magno, aqui do Estudos Medievais, batemos muito na tecla da importância da interdisciplinaridade para o estudo do período da Alta Idade Média. No programa de hoje você mencionou bastante questões da antropologia, da psicologia social. Você poderia comentar um pouco mais de como que essas disciplinas impactam o estudo do período?
Arqueologia, de uma maneira geral, é uma ciência multidisciplinar. Então, o diálogo entre especialistas de diferentes áreas de conhecimento é essencial para a investigação arqueológica. E isso fica muito claro quando estamos falando da arqueologia funerária. Integrar as diferentes perspectivas, diferentes conhecimentos, para estudar cada espaço, cada vestígio de uma necrópole, nos permite expandir muito as questões para além das práticas funerárias em si. A gente falou bastante sobre os objetos, mas pensando no estudo dos remanescentes humanos, nós podemos analisar, por exemplo, a alimentação desses indivíduos, inclusive questões de distinção social a partir dos diferentes recursos alimentares que estavam disponíveis para essas pessoas. O tipo de trabalho que essas pessoas desempenhavam também pode ser analisado a partir dos remanescentes humanos e também as próprias doenças. Algo muito interessante que ainda não foi muito bem analisado é a questão de uma possível diferença entre os gêneros no acesso a nutrientes. Algumas doenças nos dentes mostram que determinados indivíduos não tiveram acesso a nutrientes na infância. E uma pesquisadora, Marie-Cécile Truc, da Universidade de Caen, ela coloca essa hipótese de que essas doenças aparecem muito mais em indivíduos femininos do que em masculinos, do mesmo estatuto social. Então é muito interessante como, a partir de evidências funerárias, nós conseguimos conhecer um pouco mais sobre outros aspectos da vida desses indivíduos, inclusive da própria história individual daquele nomado. Por fim, eu gostaria de enfatizar o que eu falei um pouco antes sobre a necessidade de ampliar as escalas de observação e quebrar essas barreiras entre as disciplinas. Esse movimento nos ajuda muito a renovar os nossos conhecimentos sobre as sociedades da Alta Idade Média. A partir de diferentes colaborações, e não só que diz respeito às práticas funerárias, mas também aos estudos sobre os hábitats, sobre as epidemias, sobre o clima também, nós podemos perceber a grande diversidade que existia entre as regiões e as grandes transformações que ocorreram no período da Alta Idade Média, nos mais variados níveis das sociedades. Isso, a meu ver, nos ajuda a combater a ideia de uma Idade Média apenas como um período de transição, olhada sempre em relação à Antiguidade ou à Idade Moderna. Antes de tudo, foi um período próprio, na verdade, foram períodos próprios, claro, com heranças, mas também com transformações e com criações próprias.
Marina, para quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser alguma recomendação bibliográfica, o que, que você tem para a gente?
Primeiro, eu gostaria de recomendar o livro do Guy Hossel, Barbarian Migrations and the Roman West, que ele vai falar um pouco mais sobre esse debate também, sobre a identidade dos grupos bárbaros e a estruturação dos reinos bárbaros. Para quem quiser saber especificamente sobre os francos e os merovingios, no caso, tem o livro da Bonnie Efros, que é Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages, que ela também vai discutir especificamente as evidências funerárias da dinastia merovingia do Reino dos Francos. Em português, nós temos o livro do Chris Wiegand, O Legado de Roma, Iluminando a Idade das Trevas, que foi recentemente traduzido, que ele vai discutir sobre essa questão da herança de Roma nos reinos bárbaros, mas também não deixando de lado a importância do Império Romano do Oriente, que nós conhecemos como o Império Bizantino. Então é bem interessante. Sobre as fontes arqueológicas, uma obra de referência é o livro do Bruce Trigger, História do Pensamento Arqueológico. Ele não vai falar especificamente sobre a arqueologia funerária, mas caso o ouvinte tenha interesse de conhecer mas as diferentes teorias arqueológicas, ele é uma ótima obra introdutória. Sobre o debate das fontes do período medieval, temos um artigo da Regine Lejeune, O Historiador e Suas Fontes, Construção, Desconstrução, Reconstrução, que foi publicado pela revista Signo. E, se alguém se interessar sobre a construção dessas narrativas das nações, temos o livro de Patrick Geary, O Mito das Nações, que também é muito interessante para ver como que as evidências funerárias foram apropriadas segundo aspirações políticas dos pesquisadores.
Se você quiser saber mais sobre o assunto em formato podcast, também deixamos a recomendação do episódio As Invasões Bárbaras, que foi publicado pelo podcast O Estado da Arte, que vai se aprofundar nas questões do período das invasões bárbaras após a queda de Roma. Especificamente sobre a queda do Império Romano, também recomendo o programa The Roman Empire's Collapse in the 5th Century, foi publicado pelo programa In Our Time, da BBC, que se aprofunda especificamente sobre a dissolução da autoridade romana na Europa ao longo do século V. Bom, com isso encerramos o programa de hoje. Muito obrigado, Marina, por aceitar o convite.
Eu que agradeço pelo convite, foi uma ótima oportunidade para discutir um pouco mais sobre um tema que me é muito caro.
Muito obrigado pela atenção de vocês, ouvintes. Até a próxima!